Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nova, nós estamos desenvolvendo o tema O Ambiente no Lar. Oswaldo, dando continuidade aí ao tema que nós estamos desenvolvendo, como que uma família, que é um grupo, pode ser ajudada pelos protetores espirituais? Os protetores espirituais de uma família podem sempre ajudar os componentes daquele lar? Ou, porventura, pode acontecer que não haja condição e circunstâncias de serem assistidos?
À luz da doutrina espírita, nós entendemos que a família, ela é sempre objeto de um acompanhamento espiritual. Todos nós temos amigos, individualmente falando, no plano espiritual mais elevado. Entretanto, os grupos também são observados, acompanhados e ajudados por entidades espirituais que já venceram os maiores óbices da vida material e já se encontram em esferas mais elevadas. São os nossos protetores familiares e nos acompanham, nos ajudam, nos orientam através da inspiração. Quando nós também abrimos a receptividade, não é, para esses amigos espirituais, então vai se tornando fácil esse contato e essa ajuda. Mas veja bem, aqui eu estou falando no campo do mérito, não é? Então se cria mérito e esse mérito funciona como um canal de comunicação com esses protetores amigos, não é? Mas você também pergunta se essa proteção pode deixar de acontecer. E pode deixar de acontecer. E nós que estamos dentro dessa doutrina, aprendendo, né, o que a doutrina nos coloca, nos ensina, nós devemos ter muito cuidado nas ações que nós desenvolvemos dentro do nosso lar. O livre-arbítrio de cada criatura pode determinar essa aproximação dos protetores espirituais ou o afastamento dos mesmos protetores. Se nós nos fechamos dentro de uma atitude mental negativa, inferior, se nós fracassamos naquelas propostas que nós abraçamos ao reencarnarmos, então o que acontece? Nós fechamos as portas para a entrada desses amigos espirituais. Então é sempre preciso ter em mente que para nós termos essa ajuda espiritual dos nossos protetores amigos, nós precisamos criar um clima de receptividade. Caso contrário, eles podem se afastar e devem se afastar, porque eles não iriam permanecer insistindo em ajudar tutelados preguiçosos, né? Aqueles que se comprazem em cair nas tentações e não resistir, não desenvolver a força da boa vontade e do esforço individual.
Aí é o que é importante, é o ambiente, né? Que falamos minutos atrás aqui. O ambiente é que vai favorecer ou dificultar essa ajuda, ou a dificultar que a mensagem chegue até os componentes do lar. Seria até, usando assim uma figura de retórica para poder explicar, se você tem que receber uma mensagem pelo rádio, você tem que estar com o rádio ligado. Se o rádio não estiver ligado, essa mensagem não chega. Você não tem como receber se você manter esse rádio desligado. Então, as mensagens nos chegam através, a ajuda nos chegam através das mais variadas formas. Então, se nós não mantivermos um ambiente sadio, realmente sadio, com bons hábitos, a mensagem não chegará até nós, porque ela chega através, às vezes, de um programa de rádio que você está ouvindo, de uma música, de um livro que você está lendo, de um programa que você está assistindo, de alguém que você, que de boa índole, que chega até a sua casa. Então, se você se fechar a tudo isso, você sintonizar programas ruins, ouvir televisão e programas ruins, no rádio só programas ruins, entra revista na sua casa, revistas ruins, de tudo que você faz uma coisa com coisas ruins, fica difícil para que até que o seu mentor se comunique com você. Ele utilizará de todas as formas para poder chegar até você, sempre respeitando o teu livre-arbítrio. Mas se você não dispuser o lar realmente sintonizado de uma forma com coisas boas, é difícil ele chegar até você, porque a mensagem chegar de formas mais imprevisíveis possível, né? Você, quando você abre o evangelho, às vezes você busca, você tem uma dúvida, você abre o evangelho ao acaso, né, para você buscar assim, uma inspiração, a mensagem chega para você no meio de uma leitura sadia que você está fazendo. Você, a inspiração chega através daquela leitura que você está fazendo. Se você chega às vezes através de um bom filme que você está assistindo, você recebe uma inspiração que pode mudar a sua vida, pode levar realmente, determinar totalmente uma direção para a sua vida totalmente diferente, né? Ou de uma peça de teatro que você assistiu, né? De um bom livro que você... Mas principalmente através dos livros, dos bons livros, é onde nos chega. Porque a informação realmente ainda é a melhor base para que uma pessoa possa ela, a instrução espiritual, a instrução evangélica é ainda a principal base para que você possa pautar a sua vida. E em cima disso, então...
Nós até avaliamos o que o Cristo nos diz intensivamente, né? Se você, ao retirar ali no seu quarto, na sua meditação, na sua oração, você estará conversando com Deus, estará com Deus, buscando. Senão os nossos amigos vão ficar atrás da porta, imaginando que, que a mensagem vai surgir ali. Na verdade, o mais importante é nós buscarmos a luz da meditação, do estudo, né? Ouvir o que a espiritualidade nos traz como motivo de referência e de estímulo.
Mas é o ambiente. É o ambiente que você vai formar na sua casa é que vai facilitar que cheguem coisas boas. Se os seus hábitos forem bons, chegarão coisas boas. Se os seus hábitos forem ruins, chegarão coisas ruins. Né?
Verdade, Deus jamais abandona os filhos. Nós é que nos distanciamos por fechar essa sintonia.
Você desliga o rádio, não chega a mensagem mais, né?
Zé Lázaro, eu gostaria de lembrar, a propósito dessa questão dos protetores da família, dos mentores da família, que todo agrupamento de pessoa bem-intencionado tem lá os seus protetores, tem os espíritos amigos que estão olhando, orientando, ajudando. E muitas das vezes os protetores espirituais se valem da família para ajudar outros espíritos que ainda não encontraram a evolução, que ainda não encontraram o caminho correto para as suas vidas, para a sua evolução. Então mandam para as famílias algum espírito ainda mais rebelde, algum espírito ainda não preparado para encontrar as fontes de amor, para que ele possa, no seio familiar, encontrar essa sementinha de amor, essa sementinha de paciência, de resignação. E é comum a gente encontrar situações em que a família diz assim: mas esse aqui é o ovelha negra da família. E ao contrário, aquele lá é o ovelha branca, aquele lá é o membro que precisa ser ajudado, precisa ser auxiliado. E a esse propósito, o Chico Xavier nos conta num dos livros, eu acho, me parece que é o Pontos e Contos, de um espírito que estava para ser reencarnado, para ser tratado na sua questão ligada à paciência. Né? Não tinha aprendido ainda a paciência. Então, a engenharia do plano espiritual se comprometeu a colocar aquele espírito numa família onde ele tivesse a oportunidade de aprender, de treinar a sua paciência. E dadas as primeiras manifestações de vida desse espírito aqui encarnado, já se percebeu que a paciência ainda seria um problema para aquele espírito, porque ele não conseguia superar a condição de paciência. E assim foi durante a sua vida toda. Quando, depois do desencarne, Ao retornar no plano espiritual, aí o mentor chegou, o mentor da família, o mentor desse espírito, chegou e disse assim para ele: e como é que foi lá? Ele disse assim: eu é que digo, treinei bem a minha paciência, treinei tudo e foi uma magnífica. Ele falou assim: você é que pensa, você vai ter que voltar de novo para uma outra família para treinar de novo a sua paciência. Você não aproveitou nada, a família te deu condições, mas você que não aproveitou. Então, na verdade, a família é, de fato, um ponto muito grande de apoio para os espíritos aproveitarem essas oportunidades de eliminar os seus vícios, os seus defeitos, as suas imperfeições morais, as suas imperfeições pessoais.
É, nós estamos, então, observando que a família é uma bênção realmente de Deus. E, Oswaldo, como é que fica aquele coração amigo que, porventura, venha a reencarnar sem o amparo adequado de uma família?
É uma situação difícil, né? Os espíritos têm exatamente aquilo de que necessitam em todas as suas experiências, né? Então, será que nós vamos estar num lugar certo ou errado no momento em que nós reencarnamos? Nós vamos ser colocados num local que não é adequado para nós? Então, na verdade, nós somos colocados exatamente naquele local em que nós devemos estar para passar a experiência que nós realmente precisamos passar. A questão do amparo espiritual, que já ficou bem detalhada, não é? Anteriormente, nesse programa, nos mostra que nós não estamos nunca desamparados. Então, se nós realmente deixamos de ter uma família, né, ou o amparo adequado de uma família, é porque há a experiência necessária. Entretanto, nós temos nos pais, né, sempre um apoio para o nosso desenvolvimento na reencarnação. Aqui também a pergunta suscita um outro raciocínio, né? Sem um amparo adequado de uma família, será que os espíritos que vêm numa família e que ainda trazem o coração endurecido, né? Eles vão reprovar os pais que eles tiveram aqui? Os pais são aqueles pais que nós precisamos também na nossa experiência. Muitas vezes nós, em vidas anteriores, nós delinquimos, nós falhamos gravemente e somos obrigados a nos reconciliar, porque é este o caminho, não é? Da evolução espiritual. E achamos que os nossos pais e o nosso lar e aquele ambiente que nos é oferecido não é adequado, né? Mas, na verdade, cada um dos elementos do lar deve procurar fazer o maior esforço possível para que daquela experiência possa surgir uma vitória de todas as partes. Como nós tratamos hoje especificamente de ambiente no lar, vamos lembrar que o ambiente no lar, ele é o resultado do esforço de cada um, né? Por mais difícil que seja a experiência, o momento que nós estamos vivendo, depende de cada um. Os pais, evidentemente, têm aquela missão inicial mais completa. É uma missão, né? Ser pai, ser mãe, isso é uma missão. Mas é preciso também que os espíritos desenvolvam um pouco de obediência, um pouco de docilidade, né? Para que os resultados sejam positivos, apesar de todas as adversidades.
Eu lembrava aqui agora, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um trecho que eu tentei localizar agora, não encontrei, que fala sobre os órfãos, né? Quer dizer, então, por que Deus permite que existam órfãos? Então, e ali ele responde, né? Ele responde que é para que nós possamos servir de pais a esses órfãos. Então, se quando uma criança vem ao mundo sem o amparo de uma família, realmente é para que a sociedade é para que as outras, famílias se compenetrem de uma realidade, de que nós somos uma única família. Não importa que a criança nasça dentro da nossa casa ou na casa do vizinho, né? Ou que ela fique e apareça lá no nosso bairro. Se ela aparecer lá, ela é na nossa família também. Que não há a menor possibilidade de uma família ir bem se enquanto uma estiver indo mal. Não há essa possibilidade, porque nós vivemos numa sociedade. E como dissemos inicialmente, que a sociedade, na verdade, ela é a soma da qualidade das famílias. Então não há possibilidade de você viver numa sociedade justa se essa sociedade for injusta, se houver injustiça com algumas famílias. Então, uma criança perante a sociedade, uma criança que nasceu dentro de uma família, tem um amparo dos pais, justiça. Uma criança que está numa família sem um amparo de ninguém, aparentemente uma injustiça. Se você deixar essa criança crescer sozinha, ela vai crescer pelos seus próprios instintos. E o instinto de conservação falará mais alto, de preservação individual falará mais alto. Então, ela de pequena, ela realmente não oferece nenhum perigo para ninguém, porque você bate o pé, ela sai correndo. Você grita com ela, ela sai correndo. Mas ela cresce. Ela cresce, fica forte. Né? Com 14, 15 anos, ela fica forte. E aí, quando você bate o pé, ela bate em você. Ela te agride. Ela avança para cima de você. E nós estamos assistindo isso nos dias de hoje. Quer dizer, nada mais é que nós estamos verificando. Essas crianças, esses problemas que hoje encontramos na FEBEM, encontramos aí tudo, que se o problema é que ele acaba aparecendo na FEBEM, mas na verdade ele está em todos os lugares, nada mais é do que crianças que nós teríamos que ter servido de pais para elas, a sociedade, e não serviu. E hoje ela vem, que então nós temos lá os nossos filhos que não nasceram dentro das nossas casas, muito que foram mal educados, no sentido, não no sentido pejorativo, no sentido real da palavra, foram mal educados, que hoje nos cobram realmente uma atuação, de tal forma que vem nos cobrar agora de uma forma até certo ponto assim agressiva, né? E que nos levando à reflexão, ao raciocínio. Então vamos desde já começar a refletir sobre isso. Toda criança que não tem um pai, que não tem uma família, ela é um problema nosso também, porque senão no futuro, hoje ela pode não representar nada, mas no futuro ela representará realmente um desconforto muito grande para toda a sociedade, inclusive para nós mesmos.
E eu desejo destacar, Hélio, nessa sua colocação que você fez, a importância, o papel que o centro espírita, o papel que as religiões em geral têm. O nosso programa de hoje está dedicado ao ambiente doméstico, né? E o ambiente doméstico, ele tem a sua estrutura. Tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, é ali que se constitui o lar. Muitas vezes algum outro parente mora junto naquele ambiente doméstico. Mas a pergunta que foi feita ao companheiro Oswaldo aqui a respeito daquele espírito que não pode se beneficiar de uma estrutura familiar, que não pode beneficiar de uma estrutura do lar, porque não tem, isso nos remete a uma outra instância do lar. Porque o primeiro lar é a nossa casa, é a nossa família. Mas nós temos outros lares, né? O significado de Jesus, de que há muitas moradas na casa do meu pai, não é alguma coisa que simplesmente se resume em alguns chavões que às vezes a gente pensa, né? Nós temos que pensar na segunda morada também, que é o nosso mundo, que nós vivemos. A casa espírita, o centro espírita, a igreja, é uma outra casa nossa também. Então é importante que aqueles que já dispõem de uma estrutura familiar estabilizada, que de uma certa forma estão ali na sua luta, estão ali no seu trabalho para que consigam manter aquele lar equilibrado e tudo, que também dediquem um pouco de atenção para as várias atividades assistenciais. Quer dizer, se ela sozinha conseguir acolher alguém na casa dela, tudo bem. Se ela não puder acolher alguém na casa dela naquele momento, participe de programas outros que existem em várias outras situações, né? E normalmente o centro espírita possui inúmeros trabalhos de assistência aos menos favorecidos, né? As igrejas também têm. Quer dizer, então essa preocupação com certeza poderá estar nos tirando daquela condição egoísta de estarmos pensando só naquele nosso mundo mais imediato, no nosso lar mais imediato, para começarmos a trabalhar e pensar também no segundo lar, que é a comunidade mais imediata que a gente vive, Não é, Sr. Oswaldo? O que o senhor acha disso?
Eu acho a sua colocação super interessante, não é? Porque nós estamos sempre criando um ambiente no local em que nós estamos, não é? E realmente a Terra é o nosso lar planetário, não é? É a nossa casa celeste. E ainda ontem, lá no José Domingues Bueno, nós falávamos sobre um desses aspectos que você colocou, não é? Que a nossa casa celeste, não é? O nosso planeta, ele se torna melhor a cada pensamento bom que surge, a cada palavra boa que surge, a cada atitude digna que é posta em prática, não é? Esse é o nosso lar planetário e nós devemos zelar pelo seu progresso, pela sua evolução, para que ele também atinja um estágio superior no concerto dos mundos. E para isso, tudo começa, né, na individualidade, na nossa individualidade, né? Na medida em que nós conseguimos fazer com que cresça esse ambiente de bondade, solidariedade, caridade, amor entre as criaturas, melhora o nosso lar celeste, o nosso lar planetário.
Família, um lugar. Um lugar sagrado onde os espíritos reencarnantes encontram amparo para suas atribulações. Um lugar feliz onde as almas se fortalecem e as obras magníficas da sabedoria são desenhadas e concretizadas. Um lugar de ajuda, de apoio, de luz e amor infinitos. Um lugar de muita reflexão e solidez. Um lugar que se forma a partir do mais puro amor e da mais pura intenção.
Um programa feito com a sua participação.
Semeando a boa nova.